Começo por cumprimentar todos os presentes e pedir a vossa licença para seguir também alguns tópicos, algumas notas que preparei, algumas antecipadamente, testando a sua compatibilidade e relevância com algumas das coisas que antecipei poderiam ser aqui discutidas. E é realmente muito interessante as convergências, enfim, algumas divergências também, mas sobretudo as convergências de pontos de vista e de abordagens, o que não me impedem de fazer aqui uma ou outra leitura alternativa e é sempre muito, muito saudável esta troca de experiências e de perspectivas e de pontos de vista. Bom, mas começo então por agradecer ao Sr. Presidente do Tribunal de Contas e aos senhores conselheiros que organizaram este seminário a oportunidade que me deram de fazer alguns comentários finais, o que para mim é simultaneamente uma honra e um privilégio. Este ciclo de seminários trouxe-me, curiosamente, à memória o título de um livro de um eminente académico norte-americano, que alguns de vós conhecem seguramente, Ronald Dworkin. O título do livro é Taking Rights Seriously, Levando os Direitos a Sério. Bom, e tendo presente o tema de hoje, e porque, como referiu o Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, os títulos são para ser levados a sério também, levemos a justiça financeira a sério, levando a justiça financeira a sério. E é o que o Tribunal de Contas está a fazer através da organização deste ciclo de seminários sobre responsabilidade financeira, levar a responsabilidade financeira muito a sério, e por isso está de parabéns. E estão de parabéns todos os oradores, sem exceção, pelas excelentes intervenções, não só neste seminário, mas também nos seminários anteriores, e que espelham o relevo e a complexidade dos temas tratados. Especificamente, o tema de hoje não é um tema para respostas fáceis nem óbvias. Perante opções de técnica legislativa difíceis de compreender, impõe-se ao intérprete um esforço interpretativo acrescido, pautado pelo rigor hermenêutico, como bem assinalou o Sr. Conselheiro Alberto Braz. E qualquer resultado interpretativo terá de ser constitucionalmente conforme e sistemicamente coerente. Por razões de tempo, centro a minha atenção em quatro questões que me parecem centrais no tema que hoje nos ocupou e que foram sendo tratadas por vários, ou quase todos, os intervenientes. Primeira questão e primeira provocação, se quiser. A Constituição da República admite um sistema dual de responsabilidade financeira, de acordo com uma lógica binária excludente do tipo eleitos não eleitos, ordenadores contábeis? Bom, a leitura que faço, em sintonia com várias intervenções que aqui ouvi, é que seria inadmissível, do ponto de vista constitucional, um tal sistema dual de responsabilidade financeira. Quer dizer, haver uma responsabilidade financeira para uns e outra responsabilidade financeira para outros. Existe, isso sim, um sistema uno de responsabilidade financeira, o qual pode, naturalmente, contemplar especificidades que, racional e objetivamente, se justifiquem. Assim é por força dos princípios constitucionais, já aqui referidos abundantemente, como o princípio democrático, o princípio da justiça financeira, o princípio da igualdade, o princípio da accountability, a que juntaria o princípio republicano, tão caro ao Dr. Gomes Canutilho, e já fez uma intervenção aqui no Tribunal de Contas, em certa ocasião, sobre este tema. A segunda questão, a segunda provocação. O artigo 36 do Decreto 22.257 de 1933, portanto, do século passado, para o qual remete o número 2 do artigo 61 da Lei do Tribunal, ainda está em vigor? Bom, pensei que fosse só algo vagamente presente na minha cabeça, mas ouvi aqui várias vezes hoje dizer-se que não está em vigor, ou pelo menos a suscitar a dúvida da sua vigência. Pois bem, parece-nos claramente que a resposta tem de ser negativa. Entendemos, portanto, que o artigo 36 do Decreto 22.257 não está em vigor em virtude da revogação tácita que decorre da aprovação dos regimes jurídicos gerais de responsabilidade criminal dos titulares de cargos políticos e da responsabilidade civil extracontratual do Estado. É um artigo que se refere precisamente à responsabilidade criminal e à responsabilidade civil que estão reguladas em ulteriores diplomas normativos aprovados. Ou seja, se assim for, vamos assumir para já este pressuposto, o número 2 do artigo 61 remete para um regime jurídico inexistente, porque já revogado, daí resultando a sua ineficácia jurídica e inaplicabilidade. Terceira provocação. Existe alguma razão objetiva e racional que justifique a integração do texto do artigo 36 do decreto 22.257 no texto da Lei Orgânica do Tribunal? Isto é, assumindo que não se trata bem de uma remissão, trata-se de uma intenção do legislador integrar um texto que já foi um texto normativo agora no texto do número 2 do artigo 61. Bom, isso pode acontecer e há, aliás, um acordo muito interessante do Supremo Tribunal Administrativo referindo-se a estas situações de remissões estáticas e dinâmicas, etc., que é muito interessante, mas não temos tempo para abordar. Em qualquer caso, o que dizemos, e partindo dessa jurisprudência do Supremo Tribunal Administrativo também, é que aqui não identificamos qualquer razão objetiva e racional que justifique tal integração. A sua admissão, aliás, resultaria, em nossa opinião, numa, conforme já aqui foi referido várias vezes hoje, numa manifesta incoerência sistémica, sobreposição normativa e falta de transparência, incompatível com o princípio constitucional da segurança jurídica que exige, conforme tem afirmado reiteradamente o Tribunal Constitucional, clareza, precisão e suficiente determinação das normas jurídicas. Basta lembrar a discussão da estação competente, não é preciso dizer mais nada. Quarta questão. E provocação. Desconsiderando as referidas questões de ineficácia jurídica, portanto, vamos imaginar então que seguimos a partitura de que o artigo 61, número 2, contém alguma norma, remete para o artigo 36 que contém também alguma norma e daí se retira algum sentido normativo. Vamos supor. Então vamos ver. Ainda assim importa saber o que é que o artigo 61, número 2, contém, afinal. A primeira constatação que faço, a primeira observação, é que os textos do número 2 do artigo 61 da Lei do Tribunal e do artigo 36 do decreto 22.257 não incluem qualquer palavra ou expressão indiciadora de alguma tipificação fechada à exclusão ou isenção de responsabilidade financeira. Nenhum dos preceitos refere que os sujeitos aí mencionados são financeiramente responsáveis somente ou apenas nos casos mencionados no artigo 36. E neste também não se diz fica excluída a responsabilidade ou estão isentos de responsabilidade os ministros, salvo nos casos tais e tais. Não, pelo contrário. O legislador poderia tê-lo dito, mas não o disse. Não disse. Pelo contrário, o que disse, e nós temos centrado realmente no que o legislador não disse, mas o que o legislador disse, é que esses sujeitos são responsáveis, nas condições aí descritas. Bem, e já lá vamos. Mas o princípio é de responsabilidade e de imputação, e não de inimputação ou de inimputabilidade. O que não permite, então, através de um argumento a contrário senso, que tem estado aqui latente, extrair outras situações de responsabilização. A utilização do argumento a contrário deve, aliás, ser feita de forma prudente. O que resulta imediatamente dos textos em causa é que os membros do governo e os titulares dos órgãos executivos das autarquias locais são financeiramente responsáveis. Não diz, não são. São financeiramente responsáveis quando não têm ouvido as estações competentes ou quando, esclarecidos por estas em conformidade com as leis, hajam adotado resolução diferente. E o texto do artigo 36 diz-nos ainda uma outra coisa importante e interessante. mas que por vezes fica diluída na discussão. São responsáveis os funcionários que nas suas informações para os sujeitos do número 2, do artigo 61, não esclareçam os assuntos da sua competência em harmonia com a lei. Já foi referido, bem sei, mas importa fazer a ligação. É que, afinal, se se trata de uma norma de exclusão de responsabilidade, a do artigo 36, ou de isenção, o que está lá a fazer este número 3, sobre os funcionários? Vamos ver. A verdade é que, até aqui, só vimos o que o texto diz. E o que o texto diz é isto. A partir daqui entramos verdadeiramente no domínio interpretativo. E há várias interpretações possíveis. Quando se afirma que a lei veio consagrar uma cláusula de exclusão de responsabilidade financeira ou uma isenção, ou que veio tipificar os casos de responsabilização, está-se a assumir uma certa interpretação da lei, que não pode deixar de resultar da aplicação das regras e princípios da hermenêutica jurídica. Mas, afinal, como se chega a esse resultado interpretativo? Importa explicitar. Para nós não é claro como a isso chega. É que, para além de não ter um elemento literal que o suporte, como vimos, ele também é problemático sob os prismas constitucional e sistémico. Basta ver aqui dois aspectos. Se a lei contivesse uma tipificação, exclusão ou isenção de responsabilidade financeira desses titulares de cargos políticos, qual então a razão de ser do número 3 do artigo 36, para o qual o legislador também remete expressamente? Será que devemos concluir que os funcionários públicos só respondem financeiramente na situação aí indicada? Parece razoavelmente claro que não. Bem, o mesmo vale para o número 1, como não podia deixar de ser. A interpretação é a mesma. E como se articularia uma tal interpretação de exclusão ou de isenção com a responsabilidade subsidiária, como bem referiu o Dr. António Cluny, ou com o artigo 72, número 1 da Lei do Enquadramento Orçamental 2015? Bom, os problemas sistémicos, de disfuncionalidade sistémica, são diversos e são manifestos. Podia continuar aqui com outros, mas vou abreviar. Mas talvez, então, e vou cumprir escrupulosamente o tempo, mas talvez, então, o elemento teleológico nos ajude. Se bem interpretarmos as palavras do Sr. Professor Damião da Cunha e, em certa medida, do Sr. Professor Nuno Cunha Rodrigues, acompanhamos o entendimento destes oradores ao situar a questão do artigo 36 no domínio da consciência da ilicitude. E daqui resulta, em nossa opinião, que a chave interpretativa do artigo 36 está na culpa, que foi aqui referida várias vezes, está na culpa, enquanto pressuposto da responsabilidade financeira, enquanto imputação de um juízo de censura ao agente. Pensamos, então, que o fim prosseguido, através do artigo 36, é o de responsabilizar os titulares de cargos políticos quando atuem com consciência da ilicitude. Quando atuem com consciência da ilicitude, o que se verifica em duas situações, nas situações aí descritas no artigo 36. Quando não têm ouvido as estações competentes, ou quando, esclarecidos por estas em conformidade com as leis, hajam adotado resolução diferente. Agem com consciência da ilicitude. Mas significa isto que os titulares de cargos políticos, verificando-se alguma destas situações, ficam impedidos de provar a ausência de culpa no caso concreto? Não. Todos me dirão claramente não, porque a culpa é avaliada de harmonia com as circunstâncias do caso concreto, conforme prevê, aliás, o artigo 64. E porque não seria constitucionalmente admissível uma presunção absoluta de culpa, que não admitisse prova em contrário. Por esta razão, admitimos estar perante uma presunção iuris tanto, uma presunção que admite prova em contrário, uma presunção de culpa que pode ser elidida. Onde é que queremos chegar? Verão imediatamente. Entendemos assim que, a considerar-se juridicamente eficaz, enfim, dando de barato, o número 2 do artigo 61, o que é pelo menos muito discutível, ele consagra situações em que se presume a culpa, mas em que admite prova em contrário. A interpretação há contrário senso, então, que tem estado sempre aqui latente, apenas permite concluir pela ausência de presunção de culpa, mas não permite concluir pela exclusão apriorística da culpa, que tem que ser apreciada à luz das circunstâncias do caso concreto. O mesmo vale, sem aprofundar muito, mas o mesmo vale, naturalmente, para o funcionário, o tal a que se refere o número 3 do artigo 36, que esclareceu erradamente o titular de cargo político, que pode elidir a presunção de culpa que sobre ele impende e provar que, por hipótese, o esclarecimento solicitado foi feito em termos imprecisos, ambíguos ou tendenciosos, devolvendo, entre aspas, devolvendo então a culpa a quem perguntou, a quem solicitou o esclarecimento, ou pelo menos partilhando em termos solidários essa culpa. Deste modo, e era aqui que queria chegar, não vos vou amassar muito mais, a aplicação da norma contida no número 2 do artigo 61, se é que contém alguma norma, não dispensa o juízo prudente do aplicador do direito, tendo em consideração as circunstâncias do caso concreto. Estamos, portanto, perante uma norma que ou é juridicamente ineficaz ou, já está bem de ver, é de escassa utilidade, atendendo designadamente à aplicabilidade no domínio da responsabilidade financeira das regras gerais de exclusão da culpa, incluindo a que exclui por erro desculpável sobre a ilicitude. Assim o demonstra a jurisprudência do Tribunal de Contas, que o tem feito. O que acaba de se dizer apenas vem confirmar o desacerto do legislador nesta matéria, revelando a imperiosa necessidade de aprovação de um novo regime jurídico de responsabilidade financeira que seja conforme à Constituição da República, que seja sistemicamente coerente e que responda às exigências de uma nova governança financeira. Muito obrigado pela atenção.